O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
Salve, salve, apostadores! Salve, salve, apostadoras! Amantes do tênis! Feliz Ano Novo! Está no ar o TênisCast número 22, o primeiro TênisCast de 2020. TênisCast, um produto Trading Like a Pro. Nós estávamos com saudades, hein? Desde o mês de dezembro estávamos de férias, assim como toda a temporada do tênis. E agora, com a retomada das competições em janeiro, o TênisCast também volta com tudo para um ano cheio de muita informação sobre tênis e sobre apostas em tênis. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo, como sempre, o especialista em trading e apostas em tênis, Thiago Meirelles. Feliz Ano Novo para ti, Thiagão!
Um feliz Ano Novo para ti, Rodrigo, todos os nossos ouvintes. Ouvintes esses que vêm há algumas semanas já implorando para que a gente fizesse o episódio inaugural de 2020. Mas, obviamente, a gente estava no nosso descanso e preparando, né? Preparando as coisas muito legais e muito boas que a gente planejou para 2020. Certamente vai ser um ano histórico de novo, vai ser um ano muito bacana, onde a gente vai tentar trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para essa galera. Eu também estava com muita saudade nesses últimos dois dias de preparação do TênisCast aqui. Foi muito bacana. Também estava com a minha coceirinha na mão, vamos dizer assim, para começar a ver os jogadores que estão se preparando para essa primeira semana de temporada, que é sempre muito crítica. E é isso, né? Vamos ver se a gente consegue destrinchar os mistérios desses primeiros dias de temporada, que, como eu falei, são sempre muito perigosos, tanto para os jogadores quanto para nós, apostadores e traders, Rodrigão.
E como aconteceu ao longo de 2019, eu e o Thiago não fazemos o TênisCast sozinhos. Você participa conosco, a sua participação é fundamental. Estamos com saudades da sua presença aqui no TênisCast. Vale mensagem no Instagram, vale mensagem no canal Free do Telegram do Thiago Meirelles, no Facebook, nas redes sociais do Trading Like a Pro como um todo. Você tem vários caminhos, várias alternativas para participar conosco do TênisCast. Aliás, um grande abraço já de imediato a toda a galera, a todos os companheiros e companheiras, nossos colegas lá do TRP Club, o pessoal do bate-papo que tava cobrando, né, Thiago?
Tava cobrando.
O pessoal tava ansioso pelo TênisCast.
Mas é uma parada necessária. Sabe que a temporada de tênis é muito pesada, dá saudade, mas agora começa a brincadeira dia 3 de janeiro e só vai parar lá em novembro, minha gente. Só vai parar em novembro. E esse ano quase nem parou, né? Teve uns torneiozinhos meio perdidos por aí, teve Copa Davis até a última semana de novembro, teve um ou outro WTA rolando aí, perdido pelo mundo, muita gente querendo se aventurar, mas essa parada, como eu falei, ela é fundamental, porque a carga vem forte agora, o calendário não para. É sempre importante a gente dar uma relaxada, a gente dar uma desligada, sempre acompanhando as notícias, como a gente sempre fala aqui, né, Rodrigo? De olho no Twitter, de olho nas redes sociais, mas isso também não é difícil de fazer, já que hoje em dia a gente vive muito conectado com nossos celulares, sempre nos computadores e tal, mas realmente a gente dá uma desligada, essa pausa, ela é fundamental para a gente voltar com muita força e com muita energia e com o foco necessário logo de cara nessa temporada de madrugada aí, que é por onde a gente começa o circuito de tênis.
2020 que começa com 5 torneios, 3 na WTA, Shenzhen na China, Auckland na Nova Zelândia, ambos international, e tem também o WTA Premier de Brisbane na Austrália. E na ATP, teremos a ATP Cup também na Austrália e o ATP 250 de Doha no Qatar, todos eles de preparação para o Australian Open, o primeiro Grand Slam de 2020. Mas antes de começarmos a falar especificamente dos torneios desta temporada, vamos abrir oficialmente 2020 aqui no TênisCast. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang
TênisCast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
E para abrirmos oficialmente o ano aqui no TênisCast, Thiago, queria uma análise sua, uma expectativa, você que tem uma experiência tão grande neste mundo das apostas e do trading, sobre o que esperar deste ano que se inicia no cenário das apostas esportivas, mais especificamente, evidentemente, aqui no Brasil, temos a expectativa, finalmente, pela regulamentação que muito se dizia poderia ter sido já aprovada em 2019, isso acabou não acontecendo, provavelmente ela deve sair do papel em 2020, será um ano também, certamente, de muita gente entrando no mercado, de muita gente boa por aí, de muita gente com um caráter, digamos assim, um pouquinho duvidoso também por aí, promessas de dinheiro fácil, e o mercado ele vai tomando forma e aumentando cada vez mais em número de pessoas participando e, evidentemente, também em dinheiro colocado em jogo. Tudo isso junto e misturado, Thiago, o que é que dá para a gente esperar do ano de 2020 no cenário das apostas esportivas?
Não há dúvidas que essa é a grande expectativa, né? Acho que a maioria das pessoas já sabem, a lei está aprovada e a gente está em fase de regulamentação do mercado através do governo. Aí já houve consultas públicas, já houve alguns eventos. Agora, no começo de dezembro, houve dois eventos importantes em São Paulo com a presença de membros representantes do governo, mas a gente fica numa posição, né? Mesmo a gente tendo a ABAESP aí, a Associação Brasileira dos Apostadores Esportivos, se fazendo presente, com representatividade bastante grande e importante, a gente, no final das contas, a gente fica na mão do governo e fica esperando para ver como que essa coisa vai acontecer na prática. Não tem muito o que fazer, tem o que a gente fazer, o lobby nos bastidores e fazer as colocações o tempo todo. Ficar em cima para que a coisa não seja a pior possível, que pode ser que aconteça, mas também a gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, porque a gente vem acompanhando no dia a dia e num dia aparece uma notícia boa, no outro dia aparece uma notícia ruim, um dia dizem uma coisa, num dia dizem outra. Então, realmente, é muito expectativa, porque justamente o que pode acontecer a partir da regulamentação de um jeito ou de outro são muitas coisas, né? A gente tem vários casos de países que já passaram por esse processo, vários casos positivos, vários casos negativos. O que a gente torce é que esse mercado tão grande do Brasil, de um potencial tão importante, que pode representar coisas boas para todos os players do mercado, desde o governo até nós apostadores, né, de uma ponta a outra, pode representar tanta coisa boa, a gente torce para que realmente seja o melhor cenário possível para que todo mundo possa ganhar com essa abertura de mercado, vamos dizer assim, aqui finalmente no Brasil. E essa é a grande expectativa. Enquanto isso, a gente vai tocando a nossa vida do jeito que a gente toca há algum tempo. E ao mesmo tempo, infelizmente, a gente segue aí vendo notícias e que sempre vão haver. É importante que a gente saiba separar uma coisa da outra, né? Uma coisa é a regulamentação do mercado através do governo, que vai pôr em ordem tributação de receita dos books, né, dos sites de aposta, tributação do apostador e assim por diante, tudo que isso vai, de uma maneira ou de outra, controlar o mercado. Outra coisa são os problemas históricos desse mercado e que sempre vão acontecer, independente de regulamentação ou não, que são os riscos de realmente pessoas tomarem vantagem em cima de outras de maneira ilícita, de maneira estelionatária, entendeu? Isso seja na hora de tu fazer um fix num game, né? De tu fazer um jogo, de tu manipular ou tentar manipular o resultado de um jogo, seja pessoas de má fé tomando vantagem de pessoas que não conhecem o mercado, estão se aproximando agora e que de uma forma ou de outra acabam sendo enganadas. Isso não tem como evitar, não é legislação e nem regulamentação do mercado que vai fazer com que isso não aconteça mais. Não, isso vai sempre acontecer. Aliás, acabamos de ver também, já trazendo um pouco para o nosso mundo de tênis, aí no final do ano, metade de dezembro, um suposto caso de um jogador top 30 envolvido em alguns escândalos aí de jogos manipulados, né? Então, assim, seja mercado regulamentado ou não, seja qualquer país que seja tradicional ou não nesse mercado, vai ter sempre esse tipo de coisa, como qualquer mercado. E a gente precisa ser sincero aqui, não dá pra gente ser ingênuo e achar que só tem coisa ilegal e coisa e sacanagem, vamos usar essa palavra, no mercado de trading de apostas, né? Tem sacanagem, corrupção e pessoas de má fé tomando vantagem sobre outras em qualquer mercado. Eu desafio o Kim que vem aqui dizer assim, ah, esse mercado aqui é todo mundo legal, todo mundo jogo limpo e ninguém tira vantagem de ninguém. Não existe, a gente sabe que não existe. O ser humano, ele é um ser corruptível, né? Então, se ele acaba entrando dentro de um ambiente que possa levar a atitudes não tão legais, vamos dizer assim, ele tem suscetibilidade a isso. Alguns mais, outros menos, de acordo com o contexto e com a característica pessoal de cada um. Mas a verdade é que o ser humano é, sim, suscetível a isso. E enquanto houver seres humanos por aqui, a gente vai ter sempre esse tipo de perigo nas relações, Rodrigo. Mas, fora isso, é uma expectativa de mais um ano cheio de trabalho, cheio de jogo, muito tempo para a gente acompanhar diariamente. Acho que um desejo pessoal meu é de que a gente consiga consolidar esse crescimento cada vez maior da comunidade que acompanha o tênis dentro das apostas e do trade, né, Rodrigo? Acho que 2019 foi um ano muito bacana. A gente viu aí vários criadores de conteúdo falando de tênis, aparecendo e trazendo o público cada vez mais perto de si. Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui também. E quanto mais gente trocar ideia, trazer informação e a gente se ajudar, é melhor para todo mundo, né? Não tenha dúvida disso. Então, essa expectativa no lado positivo de 2020 é de que a gente consiga continuar ajudando a crescer, a aumentar a comunidade de tênis dentro desse nosso mercado.
Será um ano também de intenso trabalho de toda a equipe do Trading Like a Pro. Aliás, como vem acontecendo, inclusive, nas feiras, né? Porque o tênis está parado, mas tem basquete rolando, tem hockey rolando, tem futebol rolando e o Trading Like a Pro também cobre esses esportes. Daqui a pouquinho começa a temporada de tênis e já teremos as piques do Thiago. Projeto Zebra vem aí com tudo em 2020, né, Thiago?
Vem de novo, vem o Zebra, Games Handicaps. A gente vai certamente seguir aquela nossa rotina de picks diárias aí e fazer aquelas entradas que a gente dê um pouco mais de visibilidade para o pessoal, que são as entradas e trades no mercado de campeão para os torneios. É, que acho que foi uma coisa bacana, que a gente abriu a mente de muitas pessoas para as oportunidades que semanalmente também aparecem nesse tipo de mercado, e esse vai ser certamente um foco também para 2020. E como tu falou, o TLP obviamente não é feito só pela minha pessoa, tem uma equipe toda por trás, e a gente está forte em todos os esportes também, ajudando todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho.
E é claro, o Thiago vai continuar com a atualização no grupo free do Telegram, no Instagram, no Facebook, enfim, em todos os canais, os meios de comunicação do TLP. Para você fazer parte do TLP Club, como sempre, o link está aqui na descrição deste TênisCast.
Oi, Ace! Oi, Ace!
Só para a gente encerrar este bloco inicial, Thiago, sobre o que esperar de 2020, a expectativa em relação ao cenário das apostas no Brasil, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei como é que é em Porto Alegre, a capital, a cidade grande. No interior de São Paulo, especialmente nas cidades menores, ainda existe uma tradição no dia 1º de janeiro das crianças pedirem o famoso bom princípio de ano novo.
No primeiro dia de janeiro, uma tradição resiste ao tempo e às mudanças de geração. Crianças e adolescentes acordam cedo e visitam as casas dos moradores desejando feliz ano novo. Em troca, enchem as sacolas com doces e guloseimas.
Tem isso aí por aí também ou não, Thiago?
Não tem, cara. Confesso que eu não conheço essa tradição, mas me parece uma boa ideia.
Mesmo sem a tradição lá em Porto Alegre, onde o Thiago está, eu vou, por conta própria, importar a tradição aqui do interior de São Paulo para todo mundo, para todos os nossos ouvintes do TênisCast. Será o nosso bom princípio de ano novo para vocês. É nossa primeira contribuição em 2020, e aí você pode anotar isto e deixar aí junto do seu computador, na sua cabeceira, onde você achar melhor. Pode ser a frase que vai nortear o seu ano, especialmente se você está chegando agora nas apostas e no trade, e tem muito a ver com o que o Thiago falava no comecinho deste bloco. É o seguinte: não existe almoço grátis. Se alguém te oferecer alguma facilidade além da conta neste mundo aqui, caia fora, abra o olho. As apostas, como o Thiago sempre diz, são o jeito mais difícil de ganhar dinheiro fácil. Não existe almoço grátis. Acho que se a gente tiver isso em mente, né, Thiago, desde a primeira semana de janeiro poderemos levar este nosso bom princípio de ano novo por todo 2020 e vamos evitar de tomar prejuízos severos ao longo do ano.
É isso mesmo, Rodrigo. A gente precisa ter bem claro qual é a diferença entre uma pessoa compartilhar conteúdo e conhecimento de maneira gratuita através dos canais do Telegram, que hoje em dia são as coisas que estão aí mais aparecendo, né? Inclusive também tem o meu lá, orgulhosamente vamos voltar à ativa com tudo a partir do dia 2 ou 3 de janeiro, quando a temporada começar. É muito importante a gente diferenciar esse tipo de produto, ou esse tipo de serviço, esse tipo de ajuda, né? Que as pessoas com maior conhecimento vêm compartilhar, diferenciar isso daqueles outros muitos tantos, infelizmente muito maior número, que vem prometer uma riqueza em um dia, milhões, ou dinheiro fácil, ou seja lá qual é a promessa que esses caras fazem. Então, muito cuidado. Tem muita gente legal compartilhando conteúdo de maneira gratuita, tem, mas também tem muita gente não tão legal assim, não compartilhando conteúdo, mas tentando compartilhar algum tipo de milagre. E a gente sabe que isso não existe, especialmente quando a gente está lidando com dinheiro. Muita atenção com isso. Esse é o nosso bom princípio de ano novo aqui do PLP, para que a gente possa começar 2020 com o pé direito e seguir firme e forte e chegar lá no final do ano, a gente poder olhar para trás e ter a tranquilidade de dizer que a gente fez um bom ano, que a gente evoluiu, seja financeiramente ou seja intelectualmente, ou se Deus quiser nos dois, né? Ganhar um pouquinho de dinheiro, aumentar o nosso capital e, obviamente, expandir o nosso conhecimento aqui nesse mercado.
Match point.
Este é o TênisCast número 22, o primeiro TênisCast de 2020. O TênisCast é o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Já passamos a limpo toda a expectativa em relação ao cenário das apostas esportivas para este ano que se inicia. Vamos então começar a falar do tênis propriamente dito. Tiago, a gente vai falar torneio por torneio, iniciando agora com os torneios femininos, mas antes disso eu queria um panorama seu, uma expectativa sua em relação à temporada 2020, o que a gente pode esperar na WTA, a WTA que sempre traz tantas surpresas ao longo da temporada, e que seu feeling de conhecedor de tênis ao longo de tanto tempo também te mostra em relação às possibilidades para 2020. Nas meninas no tênis.
É isso, a WTA ela é sempre cheia de surpresas, né? E isso acontece dentro de uma partida individual, de um jogo de tênis feminino, até no maior espectro do mercado, da categoria, que é o ranking, né? A gente tem durante o ano, tradicionalmente, especialmente depois que a Serena se afastou do topo do ranking em função da gravidez, a gente vem tendo várias trocas, várias alternâncias no topo do ranking da WTA. 2019 não foi diferente e acabou o ano com a australiana Ashleigh Barty como número 1 do mundo. Assim, a dúvida é, será que a Barty vai conseguir se manter no topo do ranking durante o ano inteiro? Ela tem uma diferença razoável com relação à segunda colocada para baixo, né? São quase 2 mil pontos de diferença. Isso significa também, por outro lado, que ela vai ter muito pontos para defender. Então, na maioria dos grandes torneios, ela vai entrar com muito ponto para defender. E isso é pressão. Como que ela vai lidar com essa pressão? Se a gente observar 2019, a Barty acabou sendo campeã justamente do torneio que ninguém esperava que ela fosse campeã, que foi Roland Garros. E aí ela se mostrou muito bem, muito tranquila, num ambiente sem pressão e sem expectativa. Duas ou três semanas depois, ela foi para Wimbledon, numa pressão e numa alta expectativa de ela confirmar o alto nível dela e jogar na melhor superfície dela, que é a grama, e ser campeão, fazer uma ótima campanha em Wimbledon, e ela não conseguiu. E a partir dali, na verdade, o final de ano dela, até a última semana no Finals, foi bem inconstante. Então, para mim, ela me deu sinais de que ela, no momento de pressão, não consegue manter tanta tranquilidade assim. Então essa, para mim, é a grande expectativa das top players, vamos dizer assim. Será que ela vai conseguir manter essa pressão justamente num ambiente muito agressivo, que é a WTA, no sentido de muita competição? A gente tem a Andreescu, já vai começar a temporada machucada de novo. Tem muita gente falando que ela está começando a dar sinais que é aquele tipo de jogador que se machuca muito. Será que ela vai realmente confirmar essa tendência? Ou será que ela vai conseguir se recuperar no começo do ano e depois disso embalar um ano bom? Será que ela vai se mostrar dominante como ela se mostrou na temporada de quadradura? Não sei. É um ponto de interrogação. A gente tem a Pliskova, Svitolina, já mais experientes, já mais consagradas, começam o ano geralmente bastante fortes, também a expectativa. Será que a Bentit, que depois da lesão, quase 2 anos fora do circuito, retomou o circuito por baixo, vamos dizer assim, voltando lá pelos torneios de mais baixo nível, para ela pegar ritmo, pegar confiança, reacostumar o corpo dela ao nível de competição, e realmente terminou o ano de uma maneira muito forte, campeã na Rússia, indo para o Finals pela primeira vez. Será que ela vai começar logo em Shenzhen, sendo a cabeça de chave número 1 aí na China, com a mesma consistência que ela terminou 2019? Será que ela vai mostrar que ela realmente subiu um nível no quesito experiência? Não sei, uma expectativa, vamos ter que observar. E a Ostapenko? Será que a Ostapenko vai voltar a ser o que ela foi naquele ano que ela ganhou Roland Garros, com um tênis belíssimo que ela demonstrou no final de 2019? Teve aquele torneio em Linz, a gente teve aqueles torneios ali pequenininhos que são em quadra indoor que ela atropelou quase todo mundo. Será que ela vai começar a temporada forte? É uma expectativa para mim. Das top, mais ou menos isso aí, que eu tô de ponto de interrogação, não dá para se atirar muito, são jogadoras que têm as suas fraquezas, então terminaram um ano muito bem, será que vão continuar forte 2020, começar forte, né, e continuar essa tendência de crescimento? São dúvidas. Eu separei aqui algumas jogadoras, Rodrigo, que eu chamei de Rising Stars, né, que são as estrelas que estão crescendo, que fizeram 2019 de transição, não exatamente de júnior para profissional, mas de transição de fora de top 100 já para um ranking de top 50, top 40. Fizeram algumas semanas bem importantes, fizeram alguns torneios bem legais e eu tenho expectativas aí, são gostos pessoais meu, de gostar do tênis delas, do jeito que elas encaram uma partida e da consistência delas semana após semana.
Então peraí, Thiago, para um pouquinho. Deixa eu agilizar aqui a nossa parte de edição. Afinal de contas, pela primeira vez em 2020, soltamos aquela vinheta da dica Trading Like a Pro.
Dica Trading Like a Pro.
Vamos lá então, Thiago. Qual é a lista das jogadoras que podem aparecer que você fez aí ao longo das últimas semanas?
Bom, quem acompanha aqui no TênisCast sabe que eu gosto muito, por exemplo, da menina da República Tcheca, Karolina Muchova. Não sou um especialista na língua tcheca, Rodrigão. Então eu vou chamar de Muchova. E eu tenho a impressão que ela pode realmente dar um passo muito perto do top 10 agora em 2020. Assim como a Yastremska, né? Ela já é uma jogadora não tão estável como eu considero a Muchova, mas é uma jogadora que tem muito talento, tem um golpe muito forte. Ela consegue, semana após semana, manter níveis de jogos um atrás do outro muito bons. Então isso faz com que ela, para mim, possa despontar bem, ainda mais em 2020. Quando eu falo despontar, pô, a Yastremska já vem fazendo bons jogos. Sim, já vem fazendo semanas boas, campanhas muito boas nos torneios. Eu digo é fazer mais do que isso, é fazer uma temporada inteira boa. Fazer com que ela saia do nível de top 30, top 40, para chegar perto de um top 10, né? Top 15, quem sabe beliscar um top 10, um top 9, daqui a pouco fazer um WTA Elite, como fez a Bentit, por exemplo. Essas jogadoras que eu vou falar aqui, é esse tipo de expectativa que eu acho que pode acontecer se elas realmente mantiverem o nível. Anisimova é uma menina extremamente jovem, mas com um talento absurdo. Ela, no final da temporada, ela teve, infelizmente, a perda do pai, o que abalou o andamento da temporada dela, praticamente acabou a temporada dela ali, mas ela vinha jogando um tênis já de altíssimo nível e eu acredito que ela possa em 2020, agora recuperada do trauma emocional aí, apresentar de novo aquele tênis que vinha vindo, e se ela apresentar aquele tênis, ela vai fazer estrago. Pode ter certeza que ela vai fazer estrago, assim como vai fazer a Goff. Será que a Goff vai vir bem de novo? Será que ela já está pronta? E quando eu digo já está pronta, não é tenisticamente. Todo mundo sabe, todo mundo já viu que ela joga muito tênis. O problema é que para tu ser uma atleta profissional e jogar 10 meses de tênis, 11 meses de tênis, precisa muito mais do que talento. Tu precisa ter um corpo de atleta preparado para isso. Ela é uma menina que tem 16 anos. Tu precisa ter uma equipe de fisioterapeutas, de fisiologia, nutricionistas, tudo isso na volta dela. Será que ela conseguiu montar um time capaz de levar ela durante uma temporada inteira para que ela possa só executar o tênis dela? Não sei, expectativa. Rybakina fez um ano muito bom, eu acho que pode fazer um ano ainda melhor em 2020. Kudermetova, também outra jogadora que eu vou ficar de olho, eu acredito que ela pode fazer muita coisa boa em 2020. Iga Swiatek, a polonesa que fez uma primeira parte de 2019 fantástica, especialmente na parte de saibro, que é a especialidade dela, que na quadradura, na segunda metade, sofreu um pouquinho. Estou com expectativa de ela fazer um bom ano de novo, né? Melhorar um pouquinho a variabilidade dela, a adaptabilidade dela para as outras superfícies. Eu gosto muito do tênis dela. Ela lembra muito a Sevastova, uma menina que joga macio dos dois lados, tanto no backhand dela quanto no forehand. Sabe colocar bola, lembra também a Kazakhstina. É um toque muito categórico na bola, né? Não é essas pancadas que tem essas meninas russas e do leste europeu, como é a Rybakina, como é a Strenska. Não é esse tipo de jogador, é um jogador um pouco diferente, que eu tenho expectativa de ver como que ela vai vir em 2020. E a Blinkova também, né? A Blinkova um pouquinho atrás, vamos dizer assim, mas ela já fez uma boa campanha nesse torneio na França que teve agora em dezembro. Eu acho que ela pode fazer uma temporada legal. E além dessas, Rodrigo, aí um outro grupo de jogadoras que não é para ter esse nível que eu comentei dessas jogadoras intermediárias para chegar no top, mas são jogadoras diferentes, que estão vindo de um júnior ou tiveram não exatamente uma temporada inteira em 2019, fizeram uma parte de transição e que eu acredito que possam entrar de vez no circuito da WTA, que, por exemplo, a menina Badosa, que é uma espanhola americana que jogou algumas semanas bem interessantes. Tem uma menina canadense, a Fernandes, que ela fez final de Australian Open Júnior em 2019, foi campeã de Roland Garros Júnior, vai começar o ano ali por top 200, 210, alguma coisa assim, e eu acho que ela pode terminar a temporada de 2020 dentro dos top 100, e isso seria um marco fantástico. Ela é uma menina muito jovem. A McNally, uma americana que, aquelas meninas americanas, meninos americanos que a gente sempre comenta, quando chega o circuito lá nos Estados Unidos, aparecem do nada, muitas vezes vindo do circuito universitário americano, que é muito forte. Ela também fez uma campanha muito boa na parte norte-americana do circuito e acredito para 2020 possa fazer muito bons jogos, muito boas semanas aí, se consolidar dentro do circuito profissional feminino. A eslovena Gilvan, que fez um grande jogo, me lembro muito bem, um grande jogo em Roland Garros. Ela passou pelo quali e fez um jogaço com a Sesté, acabou perdendo na segunda ou terceira rodada. Tenho muita expectativa para ver essa menina jogando também. Assim como a russa Samsonova, que não é tão júnior assim. Ela já fez um 2019 relativamente com alguma presença, alguma significância, mas eu acho que ela também pode dar um passo acima agora em 2020. Gosto muito do tênis dela, uma menina muito inteligente dentro da quadra. Então, assim, Rodrigo, tem muita expectativa também, né, gente? Muita expectativa. WTA sempre aparece muita coisa legal, tem muita menina chegando e também tem aquelas que o Thiago também não conhece e que outras pessoas conhecem e a gente não consegue também saber exatamente todos os jogadores, quem tá se preparando, quem não tá, né? Mas, enfim, das jogadoras que a gente conhece, que a gente acompanhou bem em 2019, essas são as jogadoras que eu tenho essas expectativas aí, Rodrigão. Agora, sim, também tem aquelas que estão lá do outro lado, né, do final da estrada. Tem a Caroline Wozniacki, que vai se aposentar agora aí no Australian Open. Tem a Suárez Navarro, que já declarou que essa vai ser a última temporada dela. Tem a Venus Williams, que já está, né, mais para lá do que para cá. Tem a Azarenka, que não conseguiu voltar tão bem assim, né? São jogadores que já conquistaram muita coisa, que já fizeram a sua história, e que quando a gente vê elas em quadra, e aí que já fica um recado, a gente precisa ter cuidado. Precisa ter cuidado, porque na WTA as meninas não têm medo de ganhar das antigas. São jogadores, como eu comentei, já ganharam muita coisa, já não tem tanta aquela gana gigante de jogar, então, salvo em grandes lãs, tem que ter cuidado na hora de tu entrar a favor de uma jogadora com muito nome. Esse é o recado para esse começo de temporada na WTA, Rodrigão.
Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br.
Panorama geral feito pelo Thiago Meirelles, o que esperar da temporada 2020 na WTA. E agora nós vamos começar torneio a torneio. Nesta edição do Tênis Cast serão 3 torneios, mas ao longo do ano todos os torneios da WTA e da ATP passarão aqui pelo Tênis Cast na análise do Thiago Meirelles.
Final.
Então vamos lá, primeiro torneio para você analisar em 2020, Thiago. WTA International de Shenzhen, na China, torneio que distribui $651 mil em premiação, tem a Sabalenka como atual campeã, oitava edição desta competição que vai se tornando também tradicional neste comecinho de ano.
Começamos pela China então, né, Rodrigão? Shenzhen vem Arina Sabalenka como cabeça de chave. Eu acho que ela vai ser número 2 em função do ranking. A cabeça de chave número 1 é a Bencic, pela pontuação de ranking, né? Mas a gente fazendo de novo. Um apanhado geral dos últimos 3 anos, 2017, 2018, 2019, a gente viu nos últimos 2 anos a cabeça de chave número 1 sendo campeã, Simona Halep e Sabalenka. Em 2017 foi Siniakova, isso não aconteceu. Houve uma mudança bem característica de 2017 em diante, que foi a presença de jogadoras de maior peso aqui em Shenzhen, o que acontece também em 2020 com Bencic, Sabalenka, Mertens e a chinesa Qi Wang sendo as principais jogadoras na chave de Shenzhen. Pô, Bencic e Sabalenka são duas jogadoras que terminaram o ano em altíssimo nível. Sabalenka sendo campeã do WTA Elite, Bencic fazendo uma ótima participação no WTA Finals. Em teoria, se vierem no nível que terminar a temporada, deve ser, teoricamente, a final do torneio. Agora, será que elas fizeram o dever de casa na pré-temporada? Será que vão chegar com toda a força? Com relação a Sabalenka, eu acredito que sim. Afinal de contas, ela já foi campeã aí ano passado, mostrando que geralmente começa bem a temporada. Em 2018, inclusive, ela fez quartas de final aí também. Ou seja, ela gosta de jogar aí. A Bencic é a primeira aparição, pelo menos, nas rodadas finais do torneio. Então, precisa ter calma para entrar a favor da Bencic. Precisamos ver como que ela vai chegar. Das outras jogadoras que formam ou que estão marcadas para jogar aí, 3 jogadoras me chamam a atenção. Primeiro, a Alexandrova, que vem com muito ritmo, acabou de ganhar um torneio indoor na França, em Limoges, que teve em dezembro. Então, precisamos ter atenção nela. Vai vir com ritmo, dependendo da chave que pegar, pode ter uma campanha muito boa. Mas ela é uma jogadora que o mercado normalmente valoriza. Não é uma jogadora que o mercado não dá bola. Então, eu acho difícil a gente ter uma cotação interessante no mercado de campeã, por exemplo. Mas é uma jogadora que deve fazer uma boa campanha. Da mesma forma, Šašković, que fez uma boa campanha também na França e que vem para defender pontos de quarta de final em Brisbane, que foi onde ela jogou ano passado. Então, além de ela vir com ritmo, e certamente a estratégia de jogar na França tem a ver com isso, ela vem com pontuação para defender de quartas de final. Não é pouco ponto para começar o ano tendo que defender. Então, eu acho que ela vem também para fazer uma boa campanha. Mas também é uma jogadora que o mercado respeita. Então, dificilmente a gente vai ter uma cotação interessante no mercado de campeã. Uma jogadora que fez uma segunda metade de 2019 bem ruim e que o mercado não sabe muito como precificar ela geralmente e que foi campeã aí em Shenzhen em 2017 é a Siniakova. Então, eu acho que a Siniakova pode nos dar oportunidades neste torneio aí. Com calma, sempre com parcimônia, é começo de temporada. Mas eu acho que, do lado das favoritas, deve ficar entre Bencic e Sabalenka, depois nos intermediários, Alexandrova e Šašković, e correndo por fora, aquele azarão, né? O cavalinho azarão aqui pode ser a Siniakova. Vamos ficar de olho o que ela pode nos apresentar em Shenzhen, Rodrigo.
Lembrando que tanto em Shenzhen quanto nos demais torneios desta semana, todos com piso duro, né, Thiago?
Todos piso duro, todos pisos bem normais do ponto de vista de velocidade da quadra. Isso a gente vê analisando os históricos. Além dos registros oficiais, tem os históricos de jogadores. A gente vê que não tem nada muito pendente para jogador que dá mais porrada, saca mais forte, ou jogadora que troca um pouco mais a bola. Na verdade, Brisbane um pouquinho, eu vou comentar depois. Mas, no geral, não tem nada puxando muito para um lado ou para o outro. É muito mesmo questão de como se sentir na quadra, da chave que pega e como que chega preparada a jogadora nesses torneios.
Muito bem, TênisCast número 22, saímos agora da China, vamos para Nova Zelândia, porque o ASB Tennis Center vai abrir suas portas pela 35ª vez para a competição feminina, o WTA International de Auckland, $251 mil em premiação, competição que tem a Júlia Gorges como atual campeã, terá a baixa, né, Thiago, da Andreescu por conta de lesão. O que esperar também desta competição lá na Nova Zelândia?
Esse começo de temporada é bem complicado, sabe, gente? Porque a galera vem férias, pré-temporada, e aí, em função do calendário, esse ano mudou um pouquinho em função de quando que vira o ano de fato, a gente vai ter 2 semanas de torneio e depois já começa a Grand Slam. E a gente sabe que o tempo e o calor, essa época do ano na Austrália e lá naquela parte do mundo, é bem complicado. Então, a gente tem que ter cuidado com desistências, especialmente nessas 2 primeiras semanas, porque qualquer jogadora, certamente, no primeiro sinal de lesão, vai puxar o freio de mão para evitar ter que ficar de fora de um Grand Slam, que é logo na 3ª semana. Então, certamente, essa é a estratégia da Andreescu. Não está 100%, não vou. Eu prefiro perder Auckland do que perder o Australian Open. E se a gente olhar, por exemplo, o histórico de Auckland, a gente teve 2 desistências nas quartas de final em 2017. Teve mais uma em 2018. Então, precisamos ter cuidado. Vamos lá, Auckland, também piso duro, também um piso bem intermediário, nada de muito especial. Como tu bem falou, a alemã Julia Gorges vem para defender título, inclusive título que ela defendeu em 2019, que ela tinha ganhado em 2018. Então, certamente, né, fica óbvio que ela gosta muito de jogar aí. Mas a gente tem algumas outras jogadoras que apareceram bem, a própria Nizimova já fez quartas de final ano passado aí, a menina de Taipei, SE, fez semifinal... 2 vezes, né? Mas esse ano ela vai para Brisbane. A gente tem a Gorges, que saca muito, tem a Andreescu, que bate na bola, tem a Kuzmova, tem a Sie, tem a Nizimova, ou seja, bem variado, como eu comentei. A expectativa aqui de quem joga, bem interessante. Veja bem quem vai ter aí, Rodrigão. Serena Williams vai estar presente aí. Petra Martic, Anisimova, Julia Gorges, Wozniak, Ostapenko, Kuzmova. Vou dizer de novo o nome delas, e para ver como cada uma delas tem um cenário, um ponto de vista totalmente diferente. Serena Williams. Pô, Serena jogando de cara um torneio international, para mim, diz uma coisa. Ela quer chegar voando no Australian Open. Para mim, é isso. Martic, alto nível de tênis, não tem histórico bom aqui, mas é uma jogadora que terminou o ano bem, ela joga bem em todas as superfícies e certamente vem incomodar. Anisimova, retornando daquela parada em função do problema do pai dela que eu comentei. Será que vai vir babando? Eu acho que vem. Gorges, 2 anos seguidos campeã, certamente vem com força total para defender título. Wozniak já anunciou que vai aposentar na Australian Open. Certamente ela não vai querer chegar mal na Australian Open. Então vai fazer de tudo para fazer 2 semanas fortes e chegar com alto ritmo de jogo lá no Grand Slam. Então, atenção na Wozniak, porque eu acho que ela pode fazer uma semana boa aqui. Ela que fez final em 2018, aí em Auckland. Ostapenko, qual é o Ostapenko que vai aparecer aí em Auckland? É aquela que passou 2 anos no mundo da lua, essa dos últimos 2 meses da WTA que parece que reencontrou o tênis dela? Qual será o Ostapenko? Se ela vier, ela vem muito perigosa. Kuzmova vem para defender ponto de semifinal aí ano passado. A jogadora jovem que tem um tênis interessante, né? Quando ela tá no dia dela, ela é muito difícil de ser batida, né? Ou seja, uma chave, apesar de ser um WTA International, Rodrigo e galera que está nos ouvindo, é uma chave bastante pesada aí na Nova Zelândia. O que, que eu acho que vai acontecer? Não sei. Já falei aí essas jogadoras que têm vários motivos diferentes para fazerem boas campanhas. E a gente precisa ficar atento a todos esses ângulos. Certamente vai ser um torneio muito interessante aí na Nova Zelândia, Rodrigão.
E neste comecinho de ano, tá todo mundo de olho e se preparando para o Australian Open. E algumas jogadoras já estarão atuando na própria Austrália, porque é lá que rola o WTA Premier de Brisbane, competição que distribui quase $1 milhão em premiação e que atrai também grandes nomes que já vão se adaptando, inclusive, a... É óbvio que quem está na Nova Zelândia também está ali do lado, né? Mas pelo menos quem vai jogar Brisbane já está na própria Austrália, né, Thiago?
Com certeza, isso faz parte da programação logística de cada jogador, de cada jogadora. Tem muitas meninas treinando no Dubai, que já é mais ou menos naquela região, um tempo bem parecido. Algumas meninas vão para a China jogar Shenzhen, não é exatamente a Austrália, mas também é úmido, também é quente. E aí faz parte dos patrocinadores do torneio de trazer os jogadores que conseguem trazer. Mas certamente quem está em Brisbane já está na Austrália, já vai ter uma facilidade na questão de deslocamento e vai economizar algumas horas aí de tempo nessa parte logística. Mas realmente Brisbane é o torneio pesado dessa primeira semana de WTA. E se a gente olhar, inclusive, o histórico das jogadoras que chegam aí nas quartas de final, nos últimos 3 anos, a gente vê que o bicho pega de verdade. Karolina Pliskova, Svitolina, Vek, Sevastova, Osaka, Muguruza, Kerber. Bom, é gente do mais alto gabarito. Todas elas de novo por aí esse ano, acompanhadas ainda por quem? Petra Kvitova e pela gloriosa número 1, Ashleigh Barty. Ou seja, o bicho geralmente pega em Brisbane e vai pegar de novo, Rodrigão. Ainda temos a presença da Konta, que passou o final da temporada descansando. Ela praticamente terminou a temporada 1 ou 2 meses antes. Madison Keys, Sofia Kenin, que fez uma ótima temporada de quadra dura. Temos também aí as meninas que eu comentei lá que podem surpreender, que é a Muchova e a Strenska. Vai ter a Sakkari recuperando de lesão, vai ter a Vekic. Sempre pode fazer uma semana boa. Vai ter também Alison Risk. Alison Risk nunca participou de Brisbane, mas ela vem para defender pontos de final em Shenzhen, que foi o que ela atingiu na primeira semana ano passado. Então, ela certamente vem para disputar. Ela vem jogando torneios de exibição na América do Norte, então ela não está parada, ela vem fazendo uma pré-temporada bem importante, porque sabe, obviamente, que ela tem que defender pontos de final logo na primeira semana. E ela fez um 2019 bem consistente mesmo, ganhou de muita jogadora top, e eu acho que ela pode ser uma surpresa aí, muita atenção na Alison Risk. E atenção também numa jogadora que o mercado desvaloriza muito, subestima demais em função do estilo totalmente peculiar dela, que é a menina do Taipei, a Xie. A Xie, ela fez em 2019 semifinal em Auckland, em 2018 também. Então, 2 anos seguidos que ela fez semifinal logo na primeira semana. Dessa vez ela veio para a Austrália, mas tem a pontuação para defender igual. Então, para mim, as duas possíveis azaronas são a Risk e a Xie. O problema da Xie é que ela não tem rede social, não consigo acompanhar ela, nunca sei onde ela está. Pelo menos eu não consigo saber onde que ela está via Twitter ou via Instagram. Ela é meio que daquelas pessoas que ficam meio escondidas. Então, eu não tenho certeza que ela vem preparada. Agora, eu não tenho histórico de lesão anotado nas minhas coisas aqui, recente, e eu sei que ela vem para defender ponto de semifinal. Então, eu preciso ficar de olho na Xie, sim. Top jogadoras em Brisbane, uma chave extremamente pesada e, portanto, certamente vai ter oportunidade no segundo escalão do torneio, que eu digo aqui, pode ser Muchova, pode ser Risk ou pode ser a gloriosa Xie. Rodrigão.
TênisCast. TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
Este é o TênisCast, o primeiro podcast de trading apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Estamos na primeira edição do TênisCast em 2020, a 22ª edição deste projeto que começou lá no ano passado. Thiago Meirelles já falou muito sobre a WTA, a expectativa para esta temporada que se inicia, falou sobre os torneios desta semana entre as meninas. É hora de fecharmos a página dos torneios femininos e vamos às competições masculinas.
Que voleio!
Tiagão, da mesma forma que fizemos na WTA, antes de falarmos do ATP 250 de Doha no Qatar e da ATP Cup, né, a grande novidade deste ano que acontece na Austrália, eu queria uma expectativa sua em relação à temporada como um todo
para a ATP.
É, Rodrigão, a ATP a coisa é mais constante, né? Até, afinal de contas, a gente tem aí os Big Three, os Big Four, se a gente colocar o Murray aí nessa turma, há muito tempo, praticamente a década inteira, mais do que isso, dominando os grandes torneios, dominando o circuito inteiro. Mas parece que esse domínio tá de verdade agora, de fato, chegando ao fim na prática. Pela primeira vez, a gente viu em 2019 os caras da Next Generation ganharem não só uma vez, mais de uma vez, não só de um, mas dos três, né? Nadal, Djokovic, Federer, já que o Murray passou o ano praticamente lesionado, todo fora aí, mas os três perderam mais de uma vez para esses caras que são a nova geração, que já não são tão nova, né? É uma geração que já tá aí há uns 2-3 anos, mas que não consegue quebrar essa barreira de, por exemplo, ganhar um grande slam, tirar um grande slam desses caras, né? Estamos falando aí de Dominic Thiem, de Tsitsipas, de Zverev, de Medvedev, que apareceu mais forte nesse ano de 2019, né? O Berrettini chegando nessa turma, tem o Shapovalov, alguns outros talentos, o Deminauer, o Aliassime, Rublev apareceu muito bem agora de novo, na segunda metade de 2019, mas estes caras, quase todos eles, ganharam pelo menos uma vez, de pelo menos um dos Big Three. E, inclusive, fechamos a temporada com o grego Tsitsipas ganhando o ATP Finals, que é um grande feito. É verdade que a gente teve o Zverev ganhando o Finals também em 2018. E parece que essa vitória do Zverev deu um pouquinho de coragem para essa turma toda que, de fato, em 2019 apareceu forte. Não conseguiu ganhar um Grand Slam ainda, é verdade. Mas eu acho que 2020 não escapa. E eu tenho alguns palpites, vamos dizer assim, Rodrigão e pessoal que está nos ouvindo, que destes caras que estão chegando, para mim, o cara que tem mais condições de fato, ganhar um Grand Slam por tudo que envolve a necessidade de se ganhar um Grand Slam, que é, além do tênis, né, além do talento tenístico, o cara tem que ter um psicológico muito forte, o cara tem que ter um time muito forte na volta dele, o cara tem que ter um mental, um mindset muito, muito forte para chegar e bater de frente com um Djokovic, um Nadal e um Federer. Afinal de contas, tudo isso que eu comentei aqui foi o que fez estes caras serem e ganharem tudo o que ganharam nos últimos anos. Todo mundo viu aí o Djokovic se separando do treinador dele há um tempo atrás e caiu o desempenho. Quando é que voltou? Quando voltou o grande treinador dele que acompanhou ele a vida inteira. Djokovic não sacava bem, ele não era bom fisicamente, nutricionalmente, ele foi procurar uma nutricionista especializada, ele foi trabalhar saque especificamente. A gente teve aí a história inteira do Nadal, trocou pro Moyá, deu um tempinho de adaptação e encaixou, deu liga de novo. Ou seja, esses caras, para ganhar tudo isso, não é só ter talento de tênis. Se a gente conversa com jogadores profissionais, ex-jogadores, caras que já circularam no circuito, eles vão te dizer isso. Não adianta só ter talento. Ter talento, os top 50 têm. Qualquer um desses caras top 50 são absurdamente bons falando de tênis, de técnica, de talento. O que faz esses três caras, esses quatro caras se destacarem durante tanto tempo? Claro que é talento, mas não é só talento de tênis. Tudo que se pode imaginar tem por trás. E eu acho que o grego Tsitsipas é o que está mais preparado, é o que formou a melhor estrutura para chegar no topo, para de fato conseguir ganhar um primeiro Grand Slam, tirar um Grand Slam desses Big Three. Não é uma aposta, não é, ah, tem valor, não é isso, gente. É só um palpite, é puramente um palpite, mas é um palpite em cima da experiência de que a gente acompanha isso há muito tempo e a gente vê muita gente especializada aí no mundo inteiro falando que também acha que este é o cara e que tem dado opinião também com isso e mostrado os porquês que este cara realmente pode ser o cara que finalmente desbanque um desses Big Three para ganhar um grande slam. Mas, como a gente não tem bola de cristal e muita coisa pode acontecer, a gente viu, por exemplo, no final da temporada, o italiano Jannik Sinner fazendo um final de temporada muito forte. O australiano Deminauer, que para mim faltam alguns detalhes no jogo dele para que ele possa ser dominante por completo, mas fez um final de temporada muito bom também. Enfim, tem alguns caras que podem despontar, Talvez tenha uma surpresa aqui ou ali, não acredito muito, acho que as surpresas ficam por conta da WTA, mas da ATP, de uma maneira geral, além de tudo isso, ainda tem o retorno do Murray, né? Que agora, infelizmente, já sentiu uma lesãozinha, já não vai participar da ATP Cup nem do Australian Open, ou seja, janeiro praticamente fora de novo para o Murray, que compromete o retorno dele. Da mesma forma que até nem comentamos na parte da WTA, mas tem o retorno da Kim Clijsters, né? A belga Kim Clijsters, depois de largar o circuito profissional, que vai voltar agora em março ou abril, ela já confirmou a presença num torneio. Então fica uma expectativa também. É uma expectativa um pouco diferente da do Murray, mas é uma expectativa. O Murray, de fato, voltou, ganhou torneio de duplas em Queens, depois ganhou torneio na Antuérpia, é verdade, mas uma temporada inteira, um Grand Slam em 40 graus na Austrália, ele já não tá. Então, assim, uma temporada inteira, semana após semana, batalhando com esses caras, não é tão simples assim. Então tem uma expectativa em cima dele também. A gente tem ainda o Nishikori sofrendo com lesão, que já vai começar a temporada mal. Enfim, na ATP, como eu falei, não tem tantas surpresas, mas vamos ficar de olho, pode aparecer uma coisinha diferente aqui ou ali, Rodrigão.
Essa é a expectativa de Thiago Meirelles para a temporada 2020 na ATP. Claro que este panorama é um panorama geral, o Thiagão está fazendo agora no comecinho de janeiro e isso vai sendo atualizado semana após semana aqui no TênisCast e periodicamente também no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Você está convidado, se é que você já não está lá, você está convidado para participar, tem muito conteúdo diariamente postado pelo Thiago e de graça. O link para você acessar o canal está aqui na descrição deste TênisCast.
Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br.
Muito bem, Thiago. Passada a régua na expectativa geral para a ATP, vamos especificamente para os torneios que abrem a temporada 2020. Começando com o ATP de Doha, no Catar, competição no piso duro, $1.300.000 de premiação, competição que será disputada pela 28ª vez, tem o Roberto Bautista Agut, o espanhol, como atual campeão. Você vai falar daqui a pouco também sobre o ATP Cup na Austrália, mas é curioso, né, que o ATP 250 de Doha seja disputado ao mesmo tempo que esta competição na Austrália que chama tanto a atenção. De qualquer maneira, o que é que dá para a gente esperar deste ATP de Doha?
O ATP de Doha, ele até 2017, ele era um ATP muito importante. O quadro de jogadores era bastante pesado, mas desde 2018... e agora 2019 também, e esse ano em 2020, especialmente em função da ATP Cup, parece que deu uma caída no peso, vamos dizer assim, dos jogadores que lá estão. Afinal de contas, o cara com o melhor ranking que vai jogar o ATP de Doha é o Stan Wawrinka. Mas como eu comentei, até 2017 só ganhava os caras grandes, né? Djokovic ganhou muitas vezes por lá, o próprio Federer ganhou lá. Mas em 2018 a gente já teve um Monfils, que era o wild card naquele ano, ser campeão, batendo o Rublev, quando o Rublev ainda não estava bem no circuito e acabou de cara fazendo uma final. Em 2019 a gente teve o Bautista Agut, como tu bem comentou, sendo campeão e batendo o Berdych, que se aposentou, mas que também era wild card, que era, recebeu o convite para participar do torneio. É bem verdade que o Djokovic fez semifinal, mas depois a gente tinha Tchekinato, Basilosevic, Lajovic, Piotr Rebero, ou seja, não era um torneio muito pesado e acabou indo parar na mão do espanhol. E esse ano tá mais ou menos nesse tipo. Stan Wawrinka, primeiro cabeça de chave, e depois vem Rublev, depois vem Tsonga, é o nome de peso? É, mas né, já tá mais pro lado de lá do que de cá. Raonic, sempre com problema de lesão. Fernando Verdasco, a gente nunca sabe onde o espanhol tá. É, o francês Herbert, que fez quartas de final ano passado, que forma chega, não tenho muita informação sobre a pré-temporada dele. Ou seja, é um torneio para a gente ter bastante cuidado. Olhando os nomes que eu vejo aqui, eu realmente vou para os dois cabeças de chave principal, que é o Wawrinka, que terminou a temporada de um nível até interessante, e o Rublev, que terminou muito bem a temporada de 2019. Os outros que eu comentei de maior ranking aqui, como eu falei, Tsonga, em que forma está o Tsonga, né? Raonic, mais dúvida ainda. É um torneio para a gente entrar bem devagar mesmo, até porque o foco, inclusive do mercado, vai estar na ATP Cup, a gente não tenha dúvida disso. Mas também, por outro lado, já que o foco do mercado vai estar na ATP Cup, talvez abra oportunidades de precificação no ATP 500. Essas coisas também a gente fica esperto, é que nem assim, ah, eu vou dar bola para uma Champions League e não vou dar bola para um campeonato de segunda ou terceira divisão que está acontecendo não sei aonde, e é aí, às vezes, que aparece a oportunidade, justamente porque os books, os oddmakers, eles dão foco na criação das odds dos grandes torneios, onde há mais dinheiro sendo trocado, ou seja, onde há mais apostas entrando no book, e por isso, às vezes, a gente consegue umas oportunidades ou aqui ou ali. Mas, de novo, muita cautela, primeira semana do ano, vamos observar, sempre bom a gente acompanhar, como eu sempre digo aqui, os qualis, né? Isso vale tanto para esse ATP quanto para os torneios da WTA que acontecem, muita atenção nos qualis, atenção nas jogadoras, nos jogadores que jogaram torneios de exibição ou torneios menores agora em dezembro, e esses caras têm mais chance de ter uma campanha um pouco melhor nessa primeira semana, e se os bookies errarem, a gente entra com força. Mas, de novo, muita cautela. E como sempre, né, Rodrigão, antes de a gente falar da ATP Cup, só para terminar aqui o assunto, de olho no nosso canal free lá do Telegram, onde a gente coloca todas as dicas do dia, onde eu vou ficar, a partir do dia 1º, absolutamente colado no mercado e vou tentar dar o máximo de informação possível para a galera que nos acompanha lá. Então, se você que está ouvindo não nos acompanha, já clica no link da descrição, vai para o canal, que nós vamos começar a temporada com tudo, assim como terminamos, Rodrigo.
Mais uma vez eu te convido a participar conosco pelas redes sociais do Trading Like a Pro, tem Facebook, tem Instagram, você está convidado a fazer parte do TênisCast, mande para cá sua dúvida, sua sugestão, nós vamos dar voz, como sempre fizemos também ao longo de 2019, à participação de toda a comunidade de apostadores e de traders em tênis aqui no TênisCast. Chegou a hora, então, Thiago, de falarmos da ATP Cup.
This is for the love of country. Let's go, Team Switzerland.
Vamos, España.
Auf geht's, Österreich.
Allez, la France.
Idemo, Team Serbia.
This is the ATP Cup.
Competição que acontece na Austrália, assim como o ATP de Doha no piso duro, e uma competição inédita, competição entre países, um formato ali meio que parecido com a Copa Davis, são 24 países divididos em 6 grupos de 4 equipes cada chave. Jogam entre si, os vencedores de cada grupo e os 2 melhores segundos colocados vão para as oitavas de final. Competição longa, hein? Vai de 3 a 12 de janeiro. Primeira fase em 3 cidades, Brisbane, Perth e também Sydney. A partir do mata-mata das oitavas de final serão disputadas em Sydney. Thiago, são muitas dúvidas que a comunidade do tênis, de maneira geral, tem em relação a esse torneio. Ninguém sabe exatamente como será dentro de quadra esta competição, como é que os tenistas vão se entregar para esse torneio, e dúvidas que, evidentemente, se refletem também na comunidade de apostadores e traders, porque ninguém sabe também como será o comportamento do mercado nesta competição. O que é que a gente pode falar sobre a ATP Cup, torneio grande que abre a temporada 2020?
Não tenha dúvida, Rodrigo, que as dúvidas, né, com perdão da redundância, são muito grandes, como tu bem falou. Assim, a gente também tinha uma dúvida muito grande sobre a Copa Davis, e ela foi surpreendente no sentido de entrega dos jogadores, jogos disputadíssimos, muito bons, apesar de ser final de temporada, e aí a gente vê o peso que representar um país faz e traz para um jogador. É, e foi muito bacana a gente ver isso. O ponto negativo da Copa Davis ficou por conta da informação muito tardia de qual era o confronto que ia acontecer naqueles dias, qual era a ordem, o horário, e assim como a informação vinha para o mercado tarde, as odds se formavam muito em cima da hora. Ficava muito difícil a gente trabalhar. A expectativa é que a ATP Cup não faça a mesma coisa. Sob o ponto de vista de tênis, eu acho que vai ser tão bom quanto a Copa Davis, né? O formato é bem parecido, foi um formato que pode ter algumas melhorias, é bem verdade, mas ele é um formato interessante. E aí eu acho que é o ponto legal para começo de temporada. Ele dá chance para os jogadores, na primeira semana, por mais que percam uma partida ou até duas partidas, possam jogar mais. Então tem chance de pegar mais ritmo de jogo. Isto é importante, é um ponto positivo, na minha opinião, para os tenistas logo num começo de temporada. Não é que vai pesar o calendário do tenista, não. Eu acho que é a questão de ter, como eu falei, ritmo de jogo numa competição oficial, numa competição disputada, com o peso da bandeira do seu país. Eu acho que isso é uma parte legal. De novo, se a ATP Cup trouxer antecedente e informação de qualidade a tempo para que o mercado se forme, a gente consiga estudar as oportunidades, eu não tenho dúvida que vai ser bem legal. Bem legal mesmo.
Bom, e dentro desta pouca quantidade de informações que a gente tem em relação a como será a competição na quadra, né? Especificamente, quem são os representantes dos países, quem está convocado, quem vai, quem não vai, quem joga contra quem. Esse tipo de competição, pelo menos no que a gente tem de parâmetro da Copa Davis e até o momento em que gravamos este TênisCast, esse tipo de competição, ela carece um pouco de informações antecipadas. Mas eu sei que você já pesquisou o que dava para pesquisar, né, Thiago? Dentro do que a gente tem de informação, o que é que dá para a gente analisar em relação às apostas, em relação aos confrontos, em relação aos grupos? O que é que já dá para espremer um pouquinho do suco dessa laranja que ainda tá um pouquinho verde lá no pé? E isso certamente é uma das falhas que esse tipo de competição traz e deve ser corrigida para as próximas edições, esta falta de informações antecipadas.
Eu não sei até que ponto a ATP está preocupada com nós apostadores e traders, mas a gente espera que tenha um pouquinho de preocupação e que eles se informem. Na verdade, não é só a gente, né? Todos os veículos de comunicação, transmissões de televisão, todo mundo precisa saber o que vai acontecer. Não dá para chegar uma hora antes de um jogo começar e não saber quais são os jogadores que vão entrar em quadro, né? Isso é ruim para todo mundo, até para quem compra os ingressos. Afinal, quem lá, por exemplo, até agora, a gente entra no site, pode comprar, tem algumas variações, pode comprar ingresso para grupo, pode comprar ingresso para país e tal, mas de fato, uma competição desse porte tem que ter, e a gente espera que assim seja, tem que ter uma informação com qualidade, com antecedência. Eu vou dar um panorama geral, rápido, de cada grupo, eu não vou entrar no detalhe, até porque realmente é muito difícil a gente entrar no detalhe num ponto da temporada como esse. Mas, por exemplo, logo no grupo A, a gente tem uma coincidência de pegar Sérvia e França caindo no mesmo grupo, assim como caiu na Copa Davis. Aqui a Sérvia, contando com Djokovic, não deve ter nenhuma dificuldade de passar pela França, muito menos por África do Sul, que teoricamente vai contar com Kevin Anderson, mas totalmente fora de ritmo. E o Chile conta com Garim e Jarry, a não ser, e aí começam, né, os Cs, que a gente precisa ter muita atenção, que aquela lesãozinha que o Djokovic teve no cotovelo no último jogo dele no Finals contra o Federer. Quem assistiu aquele jogo vai se lembrar. E logo, lá no, quase no final do segundo set, quando o Federer já estava quase ganhando o jogo, mas ainda o Djokovic vinha lutando, ele tentou buscar uma bola de costas para a quadra, como ele tenta buscar do lado do backhand dele, e rebater de lado, e ele deu uma esticada demais no braço e o cotovelo pegou. Não li nada nas pré-temporadas, não li nada nas férias sobre isso, mas precisamos ter um pouquinho de cautela. Então, salvo essa pequena lesãozinha incomodar o cotovelo do Djoko, não vejo grandes dificuldades aí. O grupo B, menos ainda. A Espanha, com um time muito forte, completaço, além do Nadal, vem o Bautista Agut, vem o Carreño Busta, vem o Feliciano Lopes para jogar duplas. Então, realmente não vai ter dificuldade de passar por um grupo que tem Japão sem Nishikori, Geórgia e Uruguai. No grupo C, a gente tem Bélgica, Grã-Bretanha, Bulgária e Moldávia. São três times bem parecidos no sentido de ter um cara que se destaca muito, apesar de a Grã-Bretanha não ter o Murray mais agora. São times que têm um grande jogador e depois outros jogadores bem abaixo. É o Goffin, no caso da Bélgica, era o Murray, no caso da Grã-Bretanha, que acabou de desistir, e a Bulgária, que tem o Dimitrov, e depois os outros são jogadores bem abaixo. Então, é um grupo que vai ser decidido na eficiência, na performance, de um Dimitrov e de um Davi Goffin. Se esses dois caras chegarem em fina forma, chegarem bem para o torneio, é a equipe que vai acabar ganhando. Eu não consigo ver a Grã-Bretanha sem o Murray incomodando esses dois times. Em condições normais, é claro. Voltando para Brisbane no grupo F, grupo da morte para mim, onde tem Alemanha, Grécia, Canadá e Austrália. A Alemanha, apesar de não contar com o Cole Schreiber, que fez uma Copa Davis muito boa, ela vem com o Zverev e vem com o Struff, que é sempre uma incógnita, mas é um jogador de boa qualidade. A gente tem Grécia com o Tsitsipas, que leva o time nas costas, a gente sabe. Canadá, uma outra possível surpresa, já que o Shapovalov terminou muito bem a temporada e o Ali Assimi começou ano passado muito bem e pode começar de novo agora e pode complicar. E ainda para completar esse grupo, tem Deminauer e Nick Kyrgios, com John Millman completando o trio de ferro da Austrália, jogando em casa. E australiano, em qualquer esporte, joga muito dentro de casa, são extremamente patriotas e defendem com todo o sangue a sua bandeira. Então, eu acho que a Austrália tem um pouquinho de favoritismo aqui e vai ficar na mão de Deminauer e Kyrgios quem deles conseguir derrotar o Tsitsipas para passar de fase, na minha opinião. Depois a gente volta para Perth com um grupo também complicado entre Rússia, Itália, Estados Unidos e Noruega. A Rússia, sem o Rublev, que vai jogar Doha, mas com Medvedev e Khachanov, tem um pouquinho de vantagem, com certeza. O time da Itália está sem Berrettini, o Fonini não segura essa pancada sozinho. O time dos Estados Unidos vem com Isner no lugar do Opelka, Fritz e mais ninguém. Tiafoe também não veio, não segura essa peteca, e Noruega muito menos. Então aqui, para mim, deve passar a Rússia. E para completar, em Sydney, voltamos com um grupo um pouquinho complicado também, onde o Dominic Thiem vai liderar a Áustria e vai ter que jogar muito tênis para não deixar escapar a classificação contra uma Croácia que vem com Borna Coric e Marin Cilic. O problema é como é que esses caras chegam, né? O perigo da Croácia é que tem Ivan Dodig, que é um grande duplista, e a dupla deles fica muito forte sempre. Então a Croácia pode, se o Coric ou o Cilic conseguir dar uma beliscada no time, no confronto entre eles, a Croácia pode beliscar a classificação. Correndo por fora, não tão por fora assim, a Argentina, que vem com Schwartzman e Pella. O Pella jogou muito abaixo no primeiro jogo da Copa Davis, eu me lembro bem, mas depois ele engrenou, e a Argentina, assim como a Austrália, os caras lutam muito. Vai ter o Londeiro também no time, é um time bastante coeso. Eu me lembro, uma aposta para ganhar a Argentina, o grupo da Copa Davis, e bateu na trave por uma derrota do Pella. E dessa vez aqui, eu acho que talvez também pode ser uma boa oportunidade. Não temos os mercados fechados neste momento aqui com cotações, então eu não vou dar nenhuma entrada de valor, não tem como fazer isso agora, gente. Mas, de novo, quem quiser nos acompanhar lá no canal do Telegram, assim que as casas e os sites abrirem as cotações para os confrontos, para a ATP Cup, assim como para o ATP de Doha, e assim também como para os três torneios da WTA, eu vou dar os meus palpites, vou ver se tem alguma entrada que possa ser de valor, tanto para um Panther ou como uma entrada para fazer um trade nesse mercado de campeão, Rodrigão.
Thiago, me chamou a atenção na sua análise a presença do Roberto Bautista Agu na equipe da Espanha. O Agu é o atual campeão do ATP de Doha, no Catar. Então, em tese, ele teria que defender esses pontos ao longo desta semana inicial da temporada. Tudo bem que competir por seu país é importante, tem toda a questão da visibilidade, mas ele está abrindo mão de disputar esses pontos. Aliás, não só ele, né? A gente está falando dele porque é o atual campeão em Doha, mas todo mundo que jogou em Doha no ano passado está abrindo mão de disputar esses pontos, ou o ATP Cup, diferentemente da Copa Davis, ele distribui pontos para o ranking mundial?
Na verdade, esse é um grande ponto e talvez a principal diferença entre a ATP Cup e a Copa Davis. Os formatos são bem parecidos, mas para quem não sabe, vamos esclarecer alguma coisa aqui. A Copa Davis, ela é uma competição da ITF, a International Tennis Federation. E a ATP Cup é justamente da ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais. Portanto, a Copa Davis não conta ponto para ranking e a ATP Cup conta ponto para ranking, sim. Aliás, conta e conta muito. Então, o jogador que tiver a participação máxima dentro da ATP Cup, que seria o quê? Ele jogar todas as rodadas pelo seu time, né? Todos os confrontos ele fizer pelo menos uma partida, ganhar essas partidas e até a final junto com a sua seleção e ganhar as partidas até lá, o jogador pode ganhar até 750 pontos. Ou seja, está entre um ATP 500 e um Masters 1000. Não é pouca coisa. E, por exemplo, o Bautista Agu, que ganhou o ATP 250 de Doha, vai ter muitas chances, já que a equipe dele é bem forte. A Espanha deve chegar nas fases finais. Ele realmente vai ter muita chance até de fazer mais que os 250 pontos que ele ganhou no ano passado em Doha. Essa é talvez a diferença que dá a cereja no bolo, né? Na comparação entre Copa Davis e ATP Cup, além da grana, além da participação defendendo a bandeira do seu país, ainda conta ponto. É a aposta de sucesso da ATP para esse torneio de começo de temporada.
Vamos tentar traduzir isso aqui em apostês, Thiago?
Vamos lá.
Na linguagem das apostas, vamos. O Roberto Bautista Agu, ele tem uma entrada de valor, digamos assim, sensacional. É como se ele fizesse uma aposta na odd 3. Por quê? Ele tem 250 pontos para defender. É o atual campeão do ATP 250 de Doha. Defender esses pontos, correr o risco de defender os pontos, correr o risco que eu digo, é um risco tanto de perder os jogos quanto de uma lesão, eventualmente.
Na verdade, não é nem risco, né, Rodrigão? Na verdade, ele tem que defender os pontos. É uma aposta que ele já fez, né?
Exatamente. Ele vai ter que fazer isso de qualquer jeito, seja no ATP de Doha ou seja na ATP Cup.
Uhum.
Aí ele opta pela ATP Cup e, correndo o mesmo risco, ou seja, com a mesma aposta, ele pode, ao invés dos 250 pontos, ganhar 750 pontos. É como se fizesse uma aposta de valor na odd 3.
Análise perfeita, eu não tinha me dado conta disso, mas é isso mesmo. A analogia está perfeita, porque os 250 pontos ele tem que defender. Se ele não jogar, ele vai perder os 250 pontos. Ele teve que optar entre defender lá em Doha ou ir defender os 250 pontos junto com o time dele da Espanha na ATP Cup. E eu acho que ele fez a escolha certa. Eu acho que é uma escolha bem, bem óbvia de se fazer, né? Até porque, mesmo que ele perca uma partida, por exemplo, e aí está uma grande vantagem, ele vai ter a ajuda de um singelo rapaz chamado Rafael Nadal para garantir a Espanha numa próxima fase, por exemplo, e dar chance do Agu jogar mais uma partida e conquistar mais pontos. E se não conseguir defender os 250 pontos, pelo menos defender parte deles, mesmo tendo derrotas durante a semana. A gente vai conversando aqui, e o nosso ouvinte eu acho que vai também fechando o quebra-cabeça dessa ATP Cup, cada vez mais parece uma competição super interessante para um começo de temporada.
E competição que será acompanhada de perto, evidentemente, pelo Trading Like a Pro, no canal Free do Telegram, no Instagram do Thiago Meirelles, nas redes sociais de maneira geral, e mais intensamente ainda pela galera que está no TLP Club, com um grupo de bate-papo exclusivo, com operações ao vivo com o Thiago Meirelles no Discord, com acesso ao software, ao aplicativo que traz dados relevantes, estatísticas atualizadíssimas sobre todos os torneios, sobre todos os jogadores, tipos de piso, velocidade das quadras, enfim, tudo isso para quem está no TLP Club. Venha você também para a comunidade de apostadores de tênis que mais cresce no Brasil. O link para você ser um membro do TLP Club está aqui na descrição deste TênisCast.
TênisCast. TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
Bom, chegamos ao final, então, deste TênisCast número 22. O Thiago, primeiro TênisCast de 2020. E já foi um TênisCast especial, né? Falamos sobre muitos assuntos, você analisou, deu um panorama geral sobre a expectativa tanto para a ATP quanto para a WTA, analisou 5 torneios, a temporada começa já bastante movimentada. Na WTA tem o International de Shenzhen na China, o International de Auckland na Nova Zelândia, o Premier de Brisbane na Austrália, na ATP tem o 250 de Doha no Qatar e a ATP Cup que falamos agora há pouco na Austrália. Que ritmo, hein, Thiago, para começarmos 2020?
A gente estava um pouco enferrujado, né, Rodrigão, mas começo de temporada é pesado e é bom. Para a gente pegar um pouquinho no tranco, né, matar a saudade do Tênis Cast, essa galera que vem nos pedindo aí para divulgar logo essa primeira edição, tá todo mundo com muita saudade do tênis, mas chegou a hora e agora só para lá em novembro e a gente com certeza trazendo um episódio novo a cada semana deste grande Tênis Cast. Bastante coisa, gente, tem muito torneio já na primeira semana, acabamos de falar, o Rodrigo citou todos eles, eu vou falar o que eu sempre falo, muita cautela. Ninguém precisa dobrar a banca, ninguém precisa enriquecer em uma semana de aposta em tênis. Muito menos em duas, muito menos em três. Tem tênis todos os dias, todas as semanas, a partir de agora até novembro de 2020, o ano inteiro, todas as semanas. Então, muita cautela. Imagine que a gente está chegando num campo de batalha, a gente tem que ir pisando aos poucos, observando como é que é a área, onde está o inimigo, onde são os perigos. A gente tem que chegar com cautela. Porque, de novo, falando a verdade, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Pô, a gente fica falando de aposta, de trading, de mercado, de odd, de... Cara, no final das contas, a gente vai botar a mão no bolso e colocar dinheiro à prova. E isso tem que ser feito com muito cuidado. Muito cuidado. Esta é a primeira semana de uma temporada longuíssima. E é a primeira semana após uma temporada longuíssima que foi também. Os jogadores são seres humanos. Tiveram suas férias, tiveram umas mais curtas, outras mais alongadas. Começaram a pré-temporada antes. Vem jogador que começou pré-temporada, mas sentiu lesão. Tem jogador que começou a pré-temporada mais tarde, porque foi até o final. Tem jogador que já vem jogando torneio de exibição. Enfim, tudo isso faz parte do grande cenário, do grande mercado de tênis, que movimenta muita grana, sim, mas também é um grande risco. Mais importante que ganhar é não perder. Então, o mindset de começo de temporada, ele tem que ser de proteção total. Proteção total. Não tem motivo para a gente chegar chumbando o mercado de cara. Pá, 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 pá. Para quê? Correr o risco de pegar um cara que veio meio machucado, pegar o risco de um cara que fez uma temporada um pouquinho pesada demais e sente uma lesão logo numa primeira rodada, numa segunda rodada de uma semana mais pesada na Austrália, num calor muito forte que tem por lá. Não podemos esquecer que esse primeiro mês de janeiro na Austrália é muito pesado. É muito calor, é muito úmido, a temperatura lá é Brasil, cara, é muito quente. O jogador sofre, tem caso de desistência, enfim, precisamos entrar com um mindset de proteção, de cautela. Mais importante do que ganhar é não perder. E, aliás, não perder, como a gente sempre fala, né, Rodrigo? Não perder é ganhar, porque semana que vem tem de novo, e na outra tem de novo, e na outra tem de novo. E eu repito isso, e eu vou repetir sempre, porque eu também preciso repetir para mim mesmo, porque a gente acaba se empolgando, saudade de voltar para o mercado, tá com saudade de ver jogo, tá com saudade de analisar as melhores linhas, fazer a melhor aposta, mas gente, calma, calma. A gente procura informação, a gente vai para o Twitter, a gente está de olho no Instagram, a gente faz as nossas anotações, tenta saber quem está treinando, quem não está, quem esticou as férias, quem já está fazendo um torneiozinho aqui ou ali. É verdade, mas a gente não está lá dentro do vestiário com esses caras. A gente não sabe se o cara está entrando com uma coxa um pouquinho mais pesada, um tornozelo um pouquinho inchado, que ele torceu no aquecimento no dia anterior, ele quer dar uma testar. A gente não sabe esse nível de detalhe. Então a gente precisa ter cuidado. Eu acho que esse é o recado, Rodrigo, para a gente encerrar esse primeiro Tênis Cast do ano, para que a gente, sim, volte com muita garra, com muita vontade de abraçar esse mercado de tênis que a gente ama tanto. Mas, de novo, abraçar o mercado não significa abrir o bolso e jogar dinheiro ao léu. Não, abraçar o mercado é abrir o olho e ficar absolutamente atento a qualquer oportunidade. Eu também não estou dizendo que é para a gente só sentar na cadeira e ficar olhando e ficar com medo de alguma oportunidade. Não é isso. É simplesmente ter cautela, tranquilidade, observa, avalia e, se tiver confiança e segurança, faz entrada sem problema nenhum. Eu acho que esse é o recado, Rodrigo, para a gente começar a temporada com o pé direito, não se arrepender daqui uma semana de ter ido com sede demais ao pote. E esse é o desejo que eu deixo aqui para todo mundo, né? Uma grande temporada, um ótimo 2020 para todo mundo. E muito obrigado por essa audiência que cresceu e só cresceu em 2019 e a gente tem muita expectativa que cresça ainda mais em 2020.
E certamente vai crescer, como cresce a comunidade de tênis, de apostadores em tênis, como cresce a comunidade de traders em tênis, como cresce a nossa comunidade do Trading Like a Pro. E a gente agradece sempre demais a sua participação conosco, seja aqui no TênisCast, seja no canal Free do Telegram, seja no TLP Club, nas redes sociais. A comunidade do TLP vai crescendo e vai fortalecendo cada vez mais a comunidade como um todo dos apostadores e traders em tênis em todo o Brasil. Thiagão, mais uma vez, feliz ano novo, um grande 2020 para todos nós. Vem muito trabalho pela frente, vem muito TênisCast por aí. Valeu, Thiago.
Grande abraço, um abraço para todo mundo. Espero que todo mundo tenha tido um grande Natal de muita paz junto daqueles que a gente ama. Uma virada de ano super feliz, com bastante festa. E agora chegou a hora que a gente tanto esperou durante quase 45 dias aí. É hora de botar a mão na massa e encarar o mercado de frente. Grande abraço, obrigado pela audiência de todo mundo. Keep it green.
Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis. E do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. O TênisCast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Estamos só começando 2020. Um grande ano para todos nós. A gente se encontra na semana que vem com mais um TênisCast. Um grande abraço. Até lá.
O Trading Like a Pro apresentou TênisCast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.